Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão apresentada e por mim próprio, Sousa Gomes, ter o apoio à produção pela parte do Manuel Alexandre, uma emissão que é dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França e que habitualmente está no ar aos sábados entre as 17 e 18 horas, mas hoje temos uma emissão um pouco especial porque temos tempo extra até às 18h30. A emissão também tem repetição na noite de segunda para terça-feira a partir das 2 horas da manhã e podcast disponível no site da Rádio Alfa. E temas para hoje principais, vamos começar pelo futsal, Campeonato Nacional de França Futsal, primeira divisão. O Sporting Clube de Paris perdeu no derby parisiense por 3-1 em casa, frente ao Paris Saint-Germain, e caiu para o quinto lugar com 12 pontos. O Étoile Lavalois tem 16 pontos e está no primeiro lugar. Hoje, o Sporting Clube de Paris deslocou-se na Ville de Saône para jogar a sétima jornada com o Gol Futsal Clube, equipa que está no segundo lugar da tabela classificativa, com os mesmos 16 pontos do primeiro classificado. O jogo já começou às 16h30. Em futebol, Taça de França, disputa-se este fim de semana a sétima eliminatória desta competição com três equipas portuguesas. Hoje joga o Lusitanos de Thionville em Racing de Besançon. Amanhã temos o Futebol Clube do Porto de Amiens, português de Amiens, em deslocação a Carmo Montreuil, e Camon, a União Desportiva, recebe o Lusitanos de Samora. Os convidados para falar sobre estes encontros teremos por via telefone o Henrique Mendes, para falar dos Lusitanos, Tino da Rocha, Lusitanos de Thionville, e a Bíblia de Sousa Carneiro, pelo Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens. Em campeonato do CDM, Liga de Paris e Ile-de-France, no Regional 1, amanhã, sexta jornada, tem um clássico e derby no jogo, Ivry Desportiva Vimaranense, frente ao Minhotos de Braga. Connosco em estúdio vão estar, na segunda parte da emissão, Rui Leite, o novo presidente do Ivry Desportiva Vimaranense, acompanhado de Lafayette Rodrigues, e ainda a Rádio Inquieta de Guimarães, que veio especialmente de Portugal, com as personagens de Filipe Félix e Adriano Lemos, para levarem o relato do jogo amanhã em direto até Guimarães. São os principais temas que temos para desenvolver a seguir a um breve intervalo. Até já. Dez minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde. Vamos de imediato para o futebol em Taça de França. Disputa-se hoje e amanhã a sétima eliminatória da Taça Rainha do futebol francês com três equipas associativas portuguesas. São o Lusitanos de Thionville, Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens, e ainda o Lusitanos de Samora. É para lá que vamos de imediato à conversa com Henrique Mendes. Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Henrique, cá vamos nós para mais uma eliminatória da Taça de França, Lusitanos de Samora, tem deslocação à casa do Camon União Desportiva. O que é que se pode prever para este jogo, Henrique?
Simplesmente a vontade de passar mais uma ronda para os Lusitanos, sempre complicado num campo fora de casa, sobretudo numa equipa suposta ser da escala mais baixa do que os Lusitanos, mas lá está, agora a ver se os Lusitanos não acaba de parecer uma surpresa desta sétima ronda, como já aconteceu já algumas, por exemplo, para a estreia logo um pouco mais tarde, mais cedo na taça, e os Lusitanos vão lá com toda a humildade e toda a vontade justamente de só passar uma ronda a mais e continuar uma caminhada nesta Taça de França.
Ora, esta equipa é uma equipa o adversário do Lusitanos de Samora, claro, é uma equipa que joga na Liga Hauts-de-France, e no Regional 1. É uma equipa que no papel é de inferior escalão, sempre um pouco difíceis para jogar contra essas equipas, não é?
Sim. Dizer ao contrário também é assim. Dizer que vamos lá com medo, não, porque justamente é uma equipa do AR1, nós somos os visitantes, nós somos dois e temos um que fazer respeitar, digamos assim, a hierarquia das divisões. Mas lá está, sabemos também que a surpresa existe, que há jogadores agora também que vão estar mais de 100% com esta vontade de realizar uma surpresa frente aos visitantes, sobretudo em casa, num campo sempre diferente, quer dizer que não sabemos, conforme o tempo que passa para lá, se o campo vai ser complicado ou não, mas lá está, agora é o Júlio fazer o trabalho, fazer fé deles também, porque também a vontade de fazer uma grande aventura quando está a beirinha, a porta dos 72 anos de final e da presença das equipes da primeira divisão, é sempre um sonho também para todos os jogadores de tentar ser ainda de jogar um grande, sobretudo em casa, por isso vamos com todo o respeito, vamos lá, vamos tentar passar e aguentar a pressão que é a nossa de garantir que a hierarquia seja feita lá.
Ora, o jogo vai ser disputado no estádio Lucien Juvenil, em Camone, departamento 80, estou a falar do norte da França, uma região onde há muitos portugueses que por ali residem. Achas que Lusitanos vai poder contar com eles, no apoio destes portugueses que por ali estão?
Sim, podemos contar e esperamos que apareça lá muitas pessoas, sobretudo, digamos assim, temos atrás para a sorte que os portugueses da Amiens joguem forte, porque os portugueses da Amiens ainda estão também nesta ronda da Taça de França, mas vão jogar com Montreuil, quer dizer, os adeptos, não sei se vão fazer a deslocação até com Montreuil, ou talvez ver se aparecem os visitantes lá para ir apoiar. Cruzamos os dedos e todos os portugueses que estão a ouvir e que podem estar presentes para apoiar os lusitanos serão bem-vindos.
Ora, já agora, também para falar um pouquinho sobre o campeonato, os lusitanos de Samor, atualmente segundo, estão no segundo lugar com os mesmos...
Para fazer o segundo lugar mesmo ponto com o Nîmes, não há problema.
Exato. Estão no segundo e terceiro lugar, Nîmes e Lusitanos de Samor, ambos com 20 pontos, ou seja, apenas um ponto líder, que é o CFARV, mas no próximo fim de semana o Lusitanos recebe o Nîmes, justamente o segundo contra o terceiro. O que é que também se pode já antever para este jogo?
Para já esperamos que será uma casa arder, com muitos adeptos aí a cantar e a apoiar os lusitanos, porque claramente vai ser um dos grandes jogos desta temporada, frente a uma equipa como o Nîmes, que é uma equipa histórica do campeonato francês, uma equipa que já fiz também caminhadas enormes quando foi à Taça de França, passaram lá grandes nomes, grandes jogadores, por isso aproveitar vai ser um grande jogo em perspectiva e os lutantes com esta vontade também de fazer, realizar um grande jogo também em campo, portanto uma equipa de Nîmes que tem toda a pressão, porque é uma equipa que tem em princípio tudo para carimbar o facto de regressar o mais rapidamente possível na Liga 3, para a futura Liga 3, mas os lutantes também estão na mesma situação, quer dizer, estão lá ao lado deles e por enquanto eles também querem provar que justamente estão a nível do Nîmes, que o Nîmes pode ter conhecido há pouco tempo até a Liga 1 há poucos anos, não quer dizer que agora os lutantes também têm que saber o nível e ver se eles podem carimbar o facto de uma continuidade, de uma boa temporada, sobretudo depois da vitória 3-0 frente ao Retei em Divoxelho.
Muito bem. Henrique, muito obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo a falar sobre o Lusitanos de Samor. Contamos-te ainda com a tua colaboração a partir das 18h10, sensivelmente, para abordarmos também as competições do Mundial 2026. Até lá, continua numa boa tarde e até mais logo.
Até logo, e depois o team manager dos lusitanos vai ser o jornalista profissional.
Muito então, bem. Ora, estávamos a falar do Campeonato Nacional 2 no grupo C, onde joga o Lusitanos de Samor, que neste momento ocupa a segunda posição com os mesmos pontos do Nîmes, ou seja, 20 pontos e um ponto do CFARV, que é o primeiro classificado, tem 21 pontos. A próxima jornada será no sábado 22 de novembro, em que o Lusitanos recebe o Nîmes contar para a 11ª jornada deste grupo C. Estou a falar do jogo que vai decorrer, portanto, de sábado, dia 22, às 18 horas, no estádio de Cheron, em Samor de Fossé. Não esqueça, Lusitanos de Samor, Olímpico de Nîmes. Mas o jogo principal da manhã, mais perto, é em no estádio Lucien Juvenil, em Camon, departamento 80, a partir das 14h30, em que o Lusitanos vai defrontar o Camon, a União Desportiva, para a 7ª eliminatória da Taça de França. Outra equipa e outro Lusitanos que também estão nesta competição são o Lusitanos de Thionville, e para lá que vamos. Tino de Rocha, muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Sousa. Tudo bem?
Tudo uma boa e consigo.
Também, obrigado.
Tino de Rocha, antes de falarmos da taça, vamos falar sobre o campeonato nacional 2 também, mas no grupo B, o grupo antes do Lusitanos de Samora. Duas equipas com o nome do Lusitanos, só difere a vila e a região, mas a vossa equipa está de vento em popa, já levam 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado após 10 jornadas disputadas. Ora, vamos diretamente já confiantes para uma eventual subida de divisão, não é?
Sim, confiantes estamos. Como estávamos, era o nosso objetivo, então estamos confiantes, mas bom, toda a gente sabe, que sobretudo quem está mesmo presente no futebol, que nada enquanto não estiver matematicamente, como é que é dizer, os pontos, não nos chegar tudo resolvido, é complicado.
Bom, mas tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, portanto, sim. Por enquanto está tudo ótimo.
Isto após um arranque no campeonato, na primeira jornada em que sofre uma derrota, desde então é só vitórias consecutivas. Houve um grande puxão de orelhas no balneário, na primeira jornada, não?
Não, por jeitos não, porque foi um jogo onde tudo aconteceu mal. Tudo aconteceu mal, tudo que se fez-se mal, e ainda para mais duas expulsões, terminamos a 9. Portanto, foi só uma. Havia muitos jogadores, 5 ou 6 jogadores novos também, e a partir daí o treinador inteligentemente soube mexer na equipa e andar, mas não podia haver muito puxão de orelhas porque nós. Não se vai estragar tudo o que se tinha preparado, não é? Portanto, foi preparado, os jogos de preparação tinham sido muito bons. Aquilo ali aconteceu mal, em todos os pontos de vista, como pois, aconteceu.
Quando eu falo de puxão de orelhas, quer dizer, é um sentido de falar, na medida em que fizeram uma grande preparação para o campeonato, o vosso objetivo é efetivamente a subida de divisão, e logo entrada no campeonato, primeira jornada, uma derrota, é algo para ficar um pouco frustrado, não é?
Sim, mas ao mesmo tempo são às vezes há derrotas que servem, e mesmo se uma pessoa não faz de propósito para perder, há derrotas que servem, e essa foi uma delas. Serviu logo para meter, porque tínhamos feito bons jogos de preparação contra equipas da Primeira Liga Luxemburguesa e contra o FCMS e tudo mais, da Primeira Divisão Francesa, onde empatámos, fizemos 3 terceiros tempos de 45 minutos, então aos 90 minutos estávamos a ganhar, depois no terceiro perdemos e eles vieram e empataram. Mas quer-se dizer, foi preciso qualquer coisa para meter as cabeças no sítio, para se dar a realidade que nada estava feito. E felizmente aconteceu logo nessa primeira jornada, e que houve a presa de consciência a partir daí, e a prova é que. Mas bom, mas é também muitos resultados. Que ano passado perdíamos ali por um golo ou nos últimos minutos, hoje ganhámos por um golo e muitos resultados são feitos nos últimos minutos. Portanto, é a prova que a preparação, a primeira época na Nacional 2 serviu, porque serviu para se aprender, e a preparação foi diferente, e espero que continue assim até ao fim. Quer dizer que o treinador e o staff e o clube aprendeu bem na primeira época na Nacional 2.
Ora, tudo apostos para a 7ª eliminatória da Taça de França, tudo apostos, porque o Lusitanos de Thionville vai jogar sensivelmente dentro de 35 minutos a partir das 18 horas. É. Tendo deslocação à casa do Racing Besançon, uma equipa que joga no Nacional 3, ora, o escalão abaixo, a este nível, não há grandes diferenças entre o escalão 3 e o escalão 2, não é?
Não, claro que não, mas sobretudo a taça. A taça nivela o nível, equilibra os níveis, portanto, vai ser um grande jogo, um jogo que é preciso ganhar, porque também é um objetivo fazer uma carreira na Taça de França, porque não repetir o que fizemos há 2 anos contra o Marselha. Já está praticamente aqui que na próxima volta, se passarmos, vamos ir a jogar contra uma equipa das ilhas, numa das ilhas qualquer. Já fomos selecionados para isso. Ora, isso é uma coisa que os jogadores fizemos 2 anos seguidos no Vera Caledonia e no Diabelo do Brasil, já não sei como é que chama. E agora os jogadores é um objetivo para eles. Portanto, hoje eu espero que eles, penso que eles vão dar tudo e que não vai haver muita surpresa, não é?
Então, caso consigam passar esta 7ª eliminatória, a próxima tem a deslocação, como se eu compreendi bem, a uma das ilhas francesas, não é?
Exato, exato. E fomos à Nouvelle Caledonia e fomos à Guiana. O ano passado foi na Guiana e há 2 anos foi na Nouvelle Caledonia. Portanto, isso também é uma coisa que a união do grupo, o espírito do grupo é muito, também é importante.
Ora, caso vocês continuem em frente, depois dessa ida até às ilhas francesas, se quando entrarem as grandes equipas da primeira divisão em competição, que vocês ainda estejam na mesma, qual seria a equipa que gostariam mais de encontrar nessa altura?
Eu tenho uma só, uma só não, o meu clube do coração é o Lens, mas para português era o Paris. Se a gente recebesse o Paris, eu ia fazer tudo para ter uma camisola de um português, seja o Vitinho ou o Nuno Mendes ou outro. Claro que era isso, mas depois vamos dizer, preferíamos o Paris. Bom.
Muito bem. Tinder Rocha, muito obrigado por ter passado na emissão de hoje, aqui no Desporto Associativo. Bons sucessos e um bom jogo para daqui a pouco, a partir das 18 horas, e que consigam vir com esta 7ª eliminatória da Taça de França no bolso, para passar a ir então até às ilhas francesas. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, boa tarde, boa continuação.
Ora, como referi, os Lusitanos de Thionville, que em campeonato estão na primeira, no Nacional 2, no Grupo B, lideram o grupo com 27 pontos no primeiro lugar, mais 8 que o segundo classificado, que é o FC Bourges, que tem 19 pontos. Daqui a pouco, às 18 horas, entram em campo em Racing de Besançon, no estádio Léon Lagrange, em Besançon, a partir das 18 horas, no qual os Lusitanos de Thionville vão defrontar o Racing de Besançon para a 7ª eliminatória da Taça de França. Vamos até ao terceira equipa que está nesta competição, são o Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens. Saudamos Abílio de Sousa Carneiro, boa tarde.
Boa tarde.
Abílio, vocês em campeonato, vamos começar por aí também, não é? Em campeonato, na semana passada, subiram para o primeiro lugar e agora penso que vão querer ficar nesta posição, não é?
Sim, estamos a jogar bem e na maneira que estamos a jogar vamos poder recuperar muitos pontos assim, porque hoje já jogámos contra os primeiros, o que estava mais forte, que a gente vê, não é, que são mais fortes, e agora vamos jogar contra as pequenas equipas, é aí que vamos ter que pegar em lugares para a gente ter mais diferença em pontos depois, ao fim do ano.
Pois, porque por enquanto vocês ainda estão no primeiro lugar, mas com os mesmos 2 pontos do segundo classificado, que é o Gouvieux, 14 pontos para os dois, não é?
Sim, foi. Fomos fazer um lá, não conhecíamos o terreno, nem a equipa, e conseguimos fazer, fizemos um, e depois fomos no domingo, depois assim fomos lá e demos 3-1 ou 4-1, já nem sei. E foi um grande jogo para nós. Muito. E já vimos como é que, na maneira que eles jogam, tudo. Eu penso que eles vão ficar atrás de nós, eu penso eu.
Recordo que a vossa equipa joga na Liga Regional de Hauts-de-France, no Regional 2, Grupo B, e se conseguirem subir da divisão, que é certamente o vosso objetivo, é o regresso ao Regional 1, não é?
É, como ano passado, que no dia 26, ainda me lembro, vou me lembrar toda a minha vida, no dia 26 de janeiro, estávamos em segundo lugar, e depois perdi, a partir daí perdi três jogadores e depois o outro que se aleijou, e aí o campeonato já foi, a equipa já foi abaixo, não é? Vai muito depressa.
O Abílio, que para além de presidente desta associação, deste clube dos portugueses de Amiens, também é não quero dizer o nome fanático porque fica feio, mas é um grande adepto deste clube, não é?
É, estou a meter a minha vida neste clube, a minha vida, o tempo, tudo, e a mulher, coitada da mulher, os filhos, mas eu ainda tenho, os filhos ainda me pegam, eu tenho duas meninas, ainda me pegam um bocado, mas o futebol é a minha vida, não é?
Ora, amanhã vocês têm a deslocação à casa do Cormontrói, a Futebol Clube, uma equipa do Regional 1, justamente o escalão acima de vós, para a sétima eliminatória da Taça de França. Esta equipa de escalão superior ao vosso e a jogar em casa parte, em princípio, favorito para a eliminatória, mas quais são as vossas possibilidades de vencerem e de seguirem em frente na competição?
Bem, estive a ver um bocado os jogos que eles fizeram, tudo, vimos o último jogo que eles fizeram, eles têm uma grande equipa, eles não perderam nenhum jogo, também só empataram um ou dois jogos e o resto ganhar tudo. E é tal quase o mesmo valor como o nosso, a nossa equipa, ainda não perdemos nenhum jogo, empatámos dois e ganhamos quatro. E eu penso que temos uma equipa para poder marcar golos, temos um ataque é muito forte. Ouvia falar que lá o grupo é mais fraco que aqui no Norte. Penso que vamos estar equilibrados, depois é preciso ganhar este jogo, não é?
Muito bem. E se conseguirem o apuramento para a oitava eliminatória, até onde é que gostariam de ir e qual é o vosso principal objetivo na competição da Taça de França?
Bem, eu gostava de passar esta volta ao 7M, porque é histórico para o clube nunca chegou, nunca fez a 8M volta, não é? E eu gostava que fizesse essa 8M volta, fazia-me bem e precisava de mais falar da equipa, tudo isso é importante, a Copa da França, e a Copa da França é mais rica, não é?
Muito bem, Abílio, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, bons sucessos e bons resultados para a sua equipa. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado e muito boa noite à Rádio Alfa. Está bem, senhor?
Muito bem, obrigado. Ora, relembro então os desafios que vão da Taça de França, nos quais as equipas associativas portuguesas vão disputar esta sétima eliminatória. Portanto, como já referimos, a partir das 18 horas temos o Lusitanos de Thionville, que vai jogar no Racing de Besançon. Amanhã, a partir das 14, Futebol Clube do Porto, português de Amiens, joga em Carmontreuil, e o Lusitanos de Samor desloca-se à União Desportiva de Camon, no norte de França. Ficamos por aqui, por enquanto, vamos marcar uma pequena página de intervalo e voltamos logo a seguir. Até já. Regressamos quando faltam 25 minutos para as 18 horas. Vamos abordar o campeonato de CDM, no Regional de Paris e Ile-de-France. Temos por convidados hoje em estúdio o Híbrido Desportiva Vimaranense, que com sede no 11 Rue d'Estienne d'Auve em Ivry-sur-Seine, disputam o campeonato CDM regional na Liga de Paris e Ile-de-France e jogam habitualmente no Estádio de Lénine em Ivry-sur-Seine. Em estúdio connosco, Rui Leite, novo presidente, boa tarde.
Boa tarde.
E Lafayette Rodrigues, que também faz parte do Híbrido Desportivo Vimaranense, ainda acompanhados por um jogador que é o marcador de golos. Ainda não tive tempo de marcar o nome dele, mas já virá daqui a pouco. Mas a primeira pergunta vai dirigida ao presidente: como é que é ser presidente desta associação e o que é que o motivou a entrar para o clube como presidente?
É um orgulho ser presidente da Associação Desportiva Vimaranense. Eu há 14 anos que presenciei esta associação, como é dizer, o facto de ser agora presidente desta associação é uma, como já disse, uma grande alegria. Estamos a tentar trabalhar na continuidade do que já foi feito precedentemente pelo antigo presidente, Sr. Carlos Ribeiro. Vamos continuar a fazer tudo o que está ao nosso alcance para continuar a reunir os membros e adeptos e simpatizantes do Vitória de Guimarães, que estão aqui na zona de Paris, para continuar a erguer as cores do Vitória de Guimarães aqui na zona de Paris.
E ora, como novo presidente, o que é que o senhor pode trazer de novo para o clube também?
O objetivo, enquanto novo presidente, é continuar o trabalho que tem sido feito ao longo destes anos. Somos uma associação com um objetivo de chegar aos 50 anos daqui a 2 anos. Somos uma associação que cresceu imenso nos últimos anos e o objetivo é continuar esse trabalho.
Portanto, estão com o intuito de chegar aos 50 anos, o que isto significa que esta associação já foi fundada há muito tempo, não é?
Exatamente.
Porquê? Porquê e como?
Foi fundada por um grupo de imigrantes da zona do Conselho de Guimarães, todos simpatizantes e sócios do Vitória de Guimarães. Na altura, quando eles imigraram aqui na zona de França, reuniram-se na zona de Ivry. A paixão de futebol fez com que eles criassem esta associação e continuassem a promover todo aquele trabalho que é feito entre os imigrantes portugueses aqui na zona de Paris.
Ora, disputam o campeonato CDM na Liga de Paris e Île-de-France, na região, na divisão regional 1, que é o mais alto escalão do CDM. Ora, eu perguntaria desde quando, porque antigamente as equipas jogavam praticamente todas de tarde. Desde há uns anos para cá, praticamente as associações começaram a jogar nos campeonatos de manhã. Desde quando?
Sim, nós estamos nesta divisão, neste patamar, desde a época de 2013-2014. A par do Paris Saint-Germain, somos a equipa com mais historial neste patamar. Conseguimos, ao longo dos anos, obter bons resultados, chegámos a ser campeões. Ultimamente tem sido, desde o período de Covid, os resultados não têm sido tanto valorizantes, mas o trabalho que é feito nesta associação e o objetivo que é o nosso é continuar a dar valores desportivos que são os mais importantes neste nível de futebol amador.
Ora, uma questão também dirigida aqui ao nosso amigo Lafayette. Já ganharam alguma vez o campeonato? Quantos?
E já ganhamos vários campeonatos.
Mas nesta divisão,
fomos campeões há 4, 5?
2017.
Muito bem. E na taça?
Na taça ganhamos este ano contra os nossos rivais da manhã de manhã, com um golaço do nosso amigo que está aqui ao lado, Flávio Duarte. Temos portanto, claro, a invenção de ser campeões este ano, embora seja um bocado dificultado porque eles têm muita boa equipa. E claro que é o objetivo é estar lá em cima e fazer promover a nossa associação ao mais alto nível desta divisão.
Ora, o Flávio, que é o ponta de lança da equipa, não é? O Flávio, que é o homem marcador de golos, como é que é marcar golos?
Não, é muito bom.
Qual é a sensação que o jogador tem?
Desde já, boa tarde. A sensação é qualquer jogador, o objetivo é fazer ganhar a equipa, que seja fazer um passe, que seja decisivo, que seja a defender, mas marcar golos é sempre, para um avançado, é sempre muito valorizante, porque é isso que conta. Quando se um avançado não marca, não joga. Portanto, o meu objetivo é tentar fazer ganhar a equipa, marcando ou ser decisivo.
E amanhã, como é que vai ser?
Amanhã vai ser marcar golos e vai ser um jogo difícil, é um derby. A gente preparamos o jogo como se fosse um jogo qualquer, não é? Mas é um derby. Um derby já se joga, ganha-se.
Já deu o brilho às chuteiras.
Já limpei, já está ensinou, tudo pronto.
Já estão ensinadas para marcar golos, portanto, preparem-se, Minhotos Braga.
amanhã...
O mediador está em forma, não é?
É isso.
Está de pé quente. Ora, este nível competitivo é um nível que já carece um bom orçamento. Qual é o orçamento que vocês necessitam para jogar neste nível?
Para falar um pouco de números, a nossa associação tem um orçamento a rondar os 90 mil euros, mas não tudo ligado à equipa sénior ou o que seja de salários, de prémios, de jogadores, porque tudo na nossa associação é sobre a base do voluntariado. Não são todos membros e jogadores de benevolo. Foge-me o nome agora em português.
Benevolo, é igual.
É igual, mas... temos várias preocupações, tentamos sempre dar os melhores instalações, infraestruturas, para que os nossos jogadores possam produzir o melhor futebol e tentamos os financiamentos vários para poder compensar esse orçamento com a organização de vários eventos. Somos uma organização com um projeto desportivo, mas também associativo, que é o nosso objetivo, é federar em torno da nossa associação com as pessoas que partilham os mesmos valores que os nossos.
Ora, e como é que é possível obter um orçamento tal como anunciou, 90 mil euros para a época? Como é que é possível obter estes números? A Câmara também vos ajuda, dá-vos uma subvenção? Como é?
Temos várias ajudas da Mary Vibri que nos ajuda em termos de infraestruturas. Temos as cotizações dos vários jogadores que fazem parte da associação. Temos vários sócios que integram a nossa associação, donc somos nesta altura 200 simpatizantes da associação e alguns com cotizações em dia. Temos várias empresas que nos sponsorizam e que nos
acompanham também, não é?
Regularmente, sim.
E esses sócios que inscritos, que são por propriamente aderentes, não é? Eles vêm aos jogos, vêm assistir aos vossos jogos, têm muito público no estádio?
Sim, confirmo que a nossa equipa sénior com a equipa atual pratica bom futebol, consegue mover vários membros da associação que nos acompanham, mesmo sendo jogos ao domingo de manhã e às 9h30, consegue mover muita gente e esperamos que amanhã os nossos simpatizantes estejam presentes para apoiar a nossa equipa.
Ora, um outro tema agora que foge um pouquinho da parte do associativismo e do desporto associativo é que vocês são o representante oficial do Vitória Sport Clube de Guimarães aqui na região de Paris. Quais são as vossas relações com este clube?
Temos vários contactos com a direção do Vitória de Guimarães. Todos os anos, quando a gente vai de férias, por exemplo, mesmo durante o ano, temos várias comunicações com a direção do Vitória de Guimarães. Eles já nos ajudaram por várias vezes com material desportivo, que usufruem diariamente os nossos jogadores quando são nos treinos e nos jogos, donc é tudo uma relação muito direta com a direção atual do Vitória de Guimarães.
Ora, já têm certamente a organização, organizam várias, certamente algumas atividades, para manter esta relação. Que tipo de atividades é que vocês organizam?
As atividades é cá ou lá?
De um lado e do outro, se há dos dois lados.
Nós, quando organizamos eventos cá em França, tentamos sempre manter relações com eles e tentar que eles venham cá quando isso acontece. Às vezes respondem positivamente, o que nem sempre é o caso. Vamos abordar o tema de um senhor que para nós na associação teve um grande valor, que foi o Neno, e que ele tentava manter esta proximidade que há entre a nossa associação guimarães e o Vitória. Nós, quando lá vamos no mês de agosto, principalmente no mês de agosto, tentamos fazer reuniões com eles, com as respectivas direções, inclusive a que está hoje em função. O Félix está aí, e ainda nos proporcionou o ano passado, não, há dois anos, uma camisola assinada por todos os jogadores da Vitória, que faz com que as pessoas, quando vêm à nossa associação, possam ver que ainda isso acontece, que ainda há essa proximidade entre nós e o Vitória. Nós temos um protocolo assinado com eles e somos a única sede do Vitória dentro e fora do país.
Muito bem. Pessoas que estejam interessadas a comunicar convosco, participar convosco, como é que podem fazer?
É fácil. Nós temos um contacto Facebook, temos umas páginas abertas, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação que eles podem muito bem encontrar, fazendo uma pesquisa sobre a net ou nas diferentes comunicações que a gente faz pela Facebook, eles têm os contactos da nossa associação.
Ora, vamos falar um pouquinho também sobre o jogo de amanhã, que vocês jogam a nível de campeonato, a sexta jornada do campeonato, um clássico e derby que já conhecemos de há muito tempo, Livre Desportiva Vimaranense e Minhotos de Braga. Mas antes de passar a palavra, apresentar aqui também os nossos colegas da Rádio Inquieta, temos Filipe Félix, boa tarde, Filipe.
Olá, muito boa tarde.
E temos também o Adriano Lemos, boa tarde, Adriano.
Boa tarde.
Ora, um é relatador, outro comentador, mas a minha pergunta vai primeiro no sentido, o que é que vos motivou a virem até aqui a Ivrício Sene fazer o relato deste jogo?
Bem, em primeiro lugar, deixa-me agradecer o convite para estar aqui na Rádio Alfa.
Sejam bem-vindos.
Até porque a Rádio Alfa é um imaginário daquilo que é o português que emigra para a França e, portanto, e todos têm na mente e na presença sempre a Rádio Alfa, quer cá na França, quer quando levam também esse mesmo espírito para Portugal. Relativamente à questão que me faz, eu acho que é importante nós também, dentro do nosso Portugal pequeninho, à beira-mar plantado, estarmos imbuídos dentro daquilo que é o espírito missionário, muitas vezes, daqueles que saem do seu país à procura de uma vida melhor, mas que levam na mesma Portugal e os seus clubes no coração. Levam Portugal, levam a cidade e levam o clube no seu coração, ao ponto de poderem também, no país que nos acolheu, no país que chamam de sua segunda casa, poderem também abraçar aquilo que é o mundo associativo.
E para o Ivrício Desportivo Vimaranense, qual é o impacto que pode haver com a presença da Rádio Inquieta de Guimarães estar a acompanhar o vosso jogo da manhã?
Sim, sim, há uma visibilidade maior para um jogo com uma importância já notável, e esta visibilidade a nós permite-nos de demonstrar, como foi agora dito, o que é feito fora de portas, mantendo, no entanto, uma estrutura que é muito idêntica a tudo o que se passa em Portugal.
Para vocês, homens de rádio de Guimarães, vão ter a sensação de ir a relatar um Guimarães-Braga.
A escolha deste jogo parte também por aí. Muitas pessoas, e principalmente aqueles que não são de Guimarães nem são de Braga, não conhecem a história e não conhecem o real valor do que é o sentir, o viver, o presenciar um Vitória-Braga ou um Braga-Vitória. Não há jogo igual em Portugal. Podem olhar-se para um Benfica-Sporting, um Benfica-Porto, em termos de números de adeptos, em termos de dimensão daquilo que passa nos mídias, nomeadamente na televisão portuguesa, mas em termos de sentimento, não há jogo igual a um Vitória-Braga ou um Braga-Vitória. Não existe. É difícil explicar este mesmo sentimento, porque só quem é vitoriano, ou até mesmo bracarense, porque sente-se, vive-se de forma diferente, vive-se uma semana completamente diferente, vive-se um mês completamente diferente, e queríamos também nós podermos transmitir isto e levarmos um bocadinho deste sentimento, porque o de Guimarães já conhecemos, aquele Vitória Braga no Dom Afonso Henriques, esse já o conhecemos, mas era bonito também e era muito, muito importante também nós podermos conhecer e levarmos para Guimarães o sentimento que se vive a 1500 km de distância num Vitória Braga. Como é que se vive, como é que se respira, o ambiente é o mesmo, o sentimento é o mesmo, a rivalidade essa é também a mesma, e portanto acho que era importante também nós podermos levar este bocadinho deste sentimento de Paris também para Guimarães.
Ora, um campeonato na divisão regional 1, que é liderado, o grupo é composto de 12 equipas, a liderança, é comandada por 3 equipas portuguesas, ou 4 por outra. Estou-me a referir aos portugueses de Gás, Minhotos de Braga, portugueses de Argentói e portugueses de Vilizi, que são tetracampeões neste nível. O Ivrí Desportivo Vimaranense ocupa atualmente a 7ª posição, tem 6 pontos. Qual é o vosso objetivo? Acham que vão conseguir subir para o cimo da tabela com as outras equipas portuguesas?
Sim. O objetivo é melhorar na classificação do campeonato. Os nossos séniores têm um bom percurso neste início de época ao nível da taça da Liga de Paris, onde estão nos quartos de final. O campeonato começou mais, foi um pouco mais complicado, com algumas derrotas, mas os homens do Sebastião da Silva, o nosso treinador, estão preparados para o jogo de amanhã e farão tudo para levar vencida a equipa de Minhotos.
Muito bem, para além deste jogo, amanhã o grande derby entre o Ivrí Desportiva Vimaranense e os Minhotos Braga, que vai ser disputado no Estádio Lenin em Ivry-sur-Seine a partir das 9h30, com relato integral pelos nossos colegas da Rádio Inquieta, diretamente para Guimarães. Portanto, não falhem este jogo, vão assistir a este jogo, mas para além deste, também temos outras equipas portuguesas que vão jogar que jogam neste mesmo campeonato. São os portugueses de Argentói que vão jogar em Serbon. Os portugueses de Gaches recebem o Caldaciene e os portugueses de Vilizi vão jogar no Champigny Futebol Clube. Para além do Regional 1, também temos o Regional 2, que na Liga, no Grupo B, temos os portugueses de Antony, que recebem o Grupo Desportivo Os Binhotos. Os portugueses de Lice vão jogar em Lisigny. Os portugueses de Vidier jogam em casa frente ao Safrana. E La Portuguesa de Porto recebem não jogam porque o adversário declarou forfé, afastou-se da competição. No grupo A, vamos ter os portugueses de Plaisir a jogar em casa frente ao Villejuif. O Arcop da Nanterre vai ao Futebol Clube de Vale 78 e os limianos de Saint-Cyr-Luz deslocam-se ao Orsay-Bure. Futebol Clube Português Pé-Bivre de Argentói recebem o Cosmos de Saint-Denis Futebol Clube. Deixamos passar o sinal horário das 18, o noticiário, e voltamos logo a seguir. Fique por aí, não vá embora, porque temos emissão de Desporto Associativo até às 18h30. Até já. Ora, renovamos os votos de boa tarde. Saiba que estamos com o Desporto Associativo em tempos extra, dado que vamos até às 18h30, como temos convidados em estúdio. O Ivrí Desportiva Vimaranense, na presença do seu novo presidente, Rui Leite, Lafayette Rodrigues e ainda o jogador Flávio, que é o ponta de lança e marcador de serviço desta equipa. Acompanhando estes nossos convidados, temos também a Rádio Inquieta de Guimarães, na presença de Filipe Félix e Adriano Lemos. Vamos continuar a falar sobre o jogo de amanhã, um jogo que opõe o Ivrí Desportivo Vimaranense Minhotos de Braga, na duas equipas do campeonato do CDM Regional 1 da Liga de Paris e Ildefonso. Uma é sétima, são o Ivrí Desportivo Vimaranense, sétimo classificado. O outro, o grupo desportivo, é o Minhotos de Braga, perdão, que ocupa a segunda posição. Este jogo, o que é que vocês esperam deste jogo? Muita gente apoiar, acompanhar o jogo, como é?
Claro que esperamos com imenso público vimaranense para ter que apoiar os nossos jogadores e que possam proporcionar um bom jogo e em termos desportivos e sobretudo anímico, e que o melhor ganhe, claro, e se houver um melhor, que seja o Mojás, claro.
Muito bem, e o melhor sobretudo seja o desporto, não é?
Exatamente.
Sem dúvida alguma, eu aqui, nem que não sejam os melhores, queremos é que ganhe mesmo.
Ora, o desportivismo acima de tudo.
Eu gostaria muito de falar convosco agora sobre o futebol em Portugal. Ora, Portugal jogou esta semana, e perdeu na Irlanda. Exatamente. 2-0 e adiou o apuramento para amanhã. Como é que vocês viram estes dois últimos jogos de Portugal, em que Portugal empatou em casa com a Hungria, depois deixou fugir a vitória na Irlanda por 2-0? Comentário que vocês podem fazer estes dois jogos?
É bem, relativamente a Portugal, nunca é fácil vir de uma sequência de vitórias como Portugal estava a vir. Portugal estava bem, estava a jogar bem, estava a produzir a sua dinâmica em golos, estava em vitórias também, e não é fácil, nenhuma equipa do mundo consegue consistentes vitórias consecutivas de forma perpétua. E, portanto, algum dia Portugal tinha que empatar, algum dia tinha que perder. Na Irlanda não é, nunca seria um jogo fácil. Portugal já jogou lá 4 vezes, nunca conseguiu vencer. A forma de jogar da Irlanda não é um futebol que se enquadre muito bem naquilo que é o futebol jogado de Portugal, um futebol muito mais apoiado, mais tático, um futebol muito mais criativo. A Irlanda não, um futebol muito retraído, linhas muito baixas, um futebol muito curto, com muitos jogadores atrás da linha da bola, sempre muito difícil para Portugal. 4 vezes, quando não conseguiu lá vencer, mantém Dublin como uma das cidades malditas para a seleção portuguesa, mas ainda assim amanhã acreditamos que será a qualificação, a machadada final nessa qualificação para o Mundial 2026.
Ora, e neste jogo justamente da Irlanda, ainda continua a bater nesta tecla, o que é que faltou à nossa seleção para conseguir vencer? Será que, dado que uma equipa como esta é compacta atrás, colocaram praticamente mais do que um autocarro atrás, por mesmo vários, né? Evoluíram sempre em contra-ataques com os atacantes rápidos e bolas em profundidade nas costas dos defesas portugueses. Não seria bom que, isto numa imagem, numa ótica minha, que Portugal tivesse feito alinhar, por exemplo, pela esquerda Rafael Leão e pela esquerda Francisco Conceição, que são dois desequilibradores de defesas, e podiam ter criado aí mais ocasiões para marcar.
Eu percebo a questão, e depois do final do jogo todos nós podemos dar uma opinião completamente diferente àquela que foi a abordagem por parte do selecionador relativamente a este jogo. Agora, quando jogamos com uma linha muito fechada, com 6 homens, muitas vezes irlandeses, atrás da linha da bola e muito compacta na zona defensiva, colocar o Rafael Leão, que é um jogador vertical, que precisa de espaço nas costas do adversário, ou colocar o próprio Chico, que também precisa de costas, eu diria que seria castrar os dois jogadores, seria matar os dois jogadores. Agora, claro que depois, no final do jogo, com a derrota, podemos sempre questionar que poderiam ter jogado esses jogadores e não outros. Agora, parece-me que a tática de Portugal para jogar um jogo de futebol mais apoiado, mais pensado, mais rendilhado, para tentar chegar à baliza, ferir o adversário, acho que foi bem pensado naquilo que era a estratégia para o jogo. O que faltou? Marcar primeiro. Contra este tipo de adversários é sempre muito importante marcar primeiro, porque se sofres um golo, se a equipa já é baixa, com um 0-0, se sofres um golo é toda a gente atrás. Estacionas o autocarro, se possível coloca-se um muro de betão em frente à baliza para a bola não entrar. Agora, marcar primeiro é sempre muito importante. E aquilo que falhou a Portugal, parece-me, na minha opinião, foi a abordagem dos próprios jogadores nos minutos iniciais. Quiseram pouco. Pensaram que, ao longo do jogo, o golo ia acontecer e a vitória ia acontecer de forma natural por serem melhores. Se eu tivesse havido mais compromisso, mais atitude, principalmente no início da partida, e chegar primeiro ao golo, iria fazer com que a equipa da Irlanda tivesse que subir linhas, tivesse que se abrir no terreno, e aí a qualidade técnica de Portugal, eu diria que poderia até sair com um resultado muito dilatado. Agora, marcar primeiro e entrar sempre focado, principalmente no início das partidas, contra este tipo de adversários, é extremamente importante. Agora, eu diria que é um abre-olhos, e para amanhã eu acredito plenamente que os jogadores estão plenamente focados, porque não podem cometer o mesmo erro que acabaram por cometer na passada quinta-feira.
Muito bem, já temos connosco o Henrique Mendes, que é um jornalista que acompanha também todo o desporto nacional e desporto francês. Henrique, uma vez mais, boa tarde, já estiveste connosco na primeira parte a falar dos Lusitanos, porque és o principal acompanhante da equipa portuguesa, mas acompanhas também a França. A França neste Mundial já se qualificou, 5-0... 4-0 frente à Ucrânia. A França carimbou o passaporte para a fase seguinte do campeonato.
Sim, sim, por acaso foi uma vitória, bastava até um ponto para a França e estava na mesma situação do que Portugal, por acaso, e a França fez o trabalho dele, que na segunda parte marcar 4 gols a equipa ucraniana e conseguir então já antecipar o facto de ir até o próximo Mundial nos Estados Unidos e já não ter aquele pensamento de dizer quando é que vamos ou não. E lá está, a França já fez o trabalho, fizeram o trabalho como deve ser. Portanto, uma boa equipa enfrenta um bom Trubino também, que estava na baliza, e por isso a França está de parabéns. E agora a França está agora já focado, já mentalizado na próxima etapa, que é agora preparar a fazer um grupo e para estar para ganhar no próximo Mundial.
Ora, a França que amanhã vai jogar no Azerbaijão, qualquer que seja o resultado, a França já está qualificada.
Sim, sim, é um jogo tranquilo e Portugal podia talvez já estar nessa situação, mesmo Portugal já ainda está a pensar agora a fazer um jogo a sério, a França já vai estar mais no momento do relaxamento e talvez os jogadores vão estar mais a pensar nos clubes e nas próximas as etapas dos clubes e sobretudo na Liga dos Campeões. Aliás, vai ser talvez um jogo para as primeiras vezes. Tal o Lucas Chouvelier, o guarda-redes do Paris Saint-Germain, que vai estrear-se então amanhã frente ao Azerbaijão, e talvez outros jogadores que têm poucas seleções e vão poder se mostrar e poder aproveitar justamente de realizar um jogo em Baku para uma equipa, não vou dizer mais fraca, mas talvez mais acessível para se mostrar e fazer um grande jogo com a camisola azul da equipa de França.
A França que amanhã vai fazer rodar os jogadores, portanto vai dar minutos de tempo de jogo a jogadores que até agora ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, não é?
Sim, 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 sobretudo eu acho que vai ser a primeira vez do Lucas Chouvelier que vai ser o episódio mais importante, justamente de ver em princípio o futuro da França, o futuro guarda-redes da equipa de França a estrear-se aí com uma seleção, porque mesmo assim ele já foi muitas vezes convocado, sabemos que uma convocação não é uma seleção, por isso agora vai ser importante para eles também de finalmente já dizer que já sou internacional, que é uma coisa importante.
Ora, vou dirigir-me agora aqui também a Adriano Lemos, da Rádio Inquieta de Guimarães, porque ainda não teve a oportunidade de conversar connosco. Eu gostaria que nos fizesse um pequeno comentário aos dois grupos, se for possível. O grupo de Portugal e o grupo da França.
Antes de mais, boa noite e agradecer o convite para estarmos aqui presentes. É com enorme satisfação que o fazemos e é importante para nós também saber que aqui bem longe de Portugal há quem viva o desporto com aquela convicção que isto é mesmo para unir os povos e não para separar as pessoas. Em relação às seleções, as seleções são tudo muito complicadas porque estamos a falar de uma equipa que não treina toda junta há muito tempo. Os mecanismos, aquilo que é essencial para fazer os bons campeonatos, tens que ter rotinas de treino, tens que ter rotina de jogo. Eu diria que aquilo vive quase sempre daquilo que é a capacidade individual dos jogadores que a compõem. E claramente que a França e Portugal são dois expoentes de duas equipas que têm jogadores de classe individual, de classe mundial. Olhamos para Portugal e quase que diremos que eles quase que não precisam de treinar. Só que do outro lado há equipas que põem outros argumentos. E não é só a capacidade técnica dos jogadores que faz com que haja vencedor no jogo. Há outros argumentos que tu podes utilizar no jogo. O rigor tático, a entrega do jogo, o espírito do grupo, isso tudo pode contribuir para que tu tenhas sucesso em determinado jogo. Num campeonato com muitas jornadas isso torna-se mais difícil, porque se hoje és apanhado surpreendido, provavelmente amanhã já não o serás, porque já estás precavido. Mas em relação à França e a Portugal, claramente que são duas equipas que podem aspirar a chegar mais longe, a chegar mais alto. Queira Deus que a fortuna da sorte os acompanhe. Esperemos que acompanhe mais o Portugal do que a França, porque só um é que pode ficar em primeiro. E se ficar a França, não será certamente Portugal que o fará.
Ora, justamente chegando no primeiro lugar, a grande ambição de Portugal, a grande ambição de Cristiano Ronaldo, que infelizmente teve o gesto que teve, não vai jogar amanhã, porque dado o cartão vermelho, o primeiro ao serviço da seleção que sofreu, mas pronto, acontece até aos melhores, aqui está a prova, não é? Mas acho que Portugal tem tem argumentos e vai ter capacidade para chegar ao título e conquistar o campeonato do mundo.
Nós andámos a pedir isso há muito tempo. E se calhar a surpresa do
Arthur... Pois, o nós pedirmos.
Mas
a ambição e ter capacidade para
falar sobre isso. Mas nós fazemos um pedido com alguns argumentos. É importante que nós. Aquilo que conseguimos no Europeu de França não seria de todo expectável e acabou por acontecer. Se olharmos para aquilo que são o recrutamento das equipas ou dos jogadores às equipas onde eles jogam habitualmente, olhamos para as melhores equipas da Europa. Os jogadores portugueses, quando chegam à seleção, vêm dos melhores sítios do mundo onde se pratica futebol. Se olharmos para aquilo que é o 11 base da equipa de Vitória, do Portugal, é claramente uma equipa a não colocar defeitos. Agora, sabendo nós, e já o fomos dizendo, que é importante nos torneios tão curtos, a regularidade, aquela pontinha de sorte que é sempre fundamental. E se pudermos olhar, por exemplo, para aquilo que aconteceu no Europeu de França, é verdade que nós fomos bafejados um bocadinho para aquela final em que tudo nos correu bem, quando o Cristiano Ronaldo sai lesionado, deitamos as mãos à cabeça, aí de nós o que será, porque o Cristiano Ronaldo não vai jogar até ao final, e acabou por ser um insuspeito éder que acabou por resolver a situação.
Já agora, Henrique, a tua opinião também sobre a participação de Portugal neste Mundial?
Sim, Portugal, confio que o Portugal vai estar presente no Mundial, mesmo tive aquele infortúnio de infelicidade da saída da Irlanda com uma derrota que ninguém esperava. Lá está, Portugal, eu acho que tem tudo em termos de plantel para ter jogadores que permitam de pensar e de sonhar de ganhar aquela taça e ganhar o Mundial. E mesmo assim estou a ver um pouco as polémicas agora, sobretudo a falar do Cristiano Ronaldo. Eu confio que o plantel está recheado de jogadores com muito talento e outros jogadores que estão ainda mais a crescer e que estão a pegar um papel enorme em termos de função na equipa, e por isso eu estou mais com esta sensação que é só bastante tempo, que o frente à Arménia, o Portugal vai carimbar definitivamente o passaporte e também vai estar presente. Mas lá está, vai haver também agora uma análise mais completa à volta desta equipa. Como fazer que essa equipa ganhe, mesmo assim, em princípio, há um melhor jogador da história que está à frente, mas já não é o melhor jogador que já foi há poucos anos. Quer dizer que a realidade é essa. Será que Portugal tem que se desmantelizar e dizer, ok, o nosso capitão já tem uma certa idade, o nosso capitão, ok, ainda é capaz de marcar golos, é isto? Nem numa competição como um Mundial, que dura um mês, com jogos assim e com um ritmo mais pesado, porque ele pode dizer que o nível do campeonato é bom, não concorda, não há aquela intensidade que tem uma Liga dos Campeões, não há aquela intensidade dos grandes jogos do Mundial, por isso ele tem que abrir os olhos também e dizer que ele não pode jogar mais 90 minutos, não pode estar em campo mais de 90 minutos e talvez repetir o jogo todos os 90 minutos, como foi o caso do último Euro, que foi o melhor a fazer os três jogos do grupo, depois sabemos como foi a história. Por isso a realidade é essa, ele tem que abrir os olhos e tem que haver também um patrão à frente da equipe, que é o Roberto Martínez, também a dizer, olha, tu és um grande, foste um grande e ainda és um grande nome, mas também para ganhar temos que fazer que os outros também agarrem o papel dele e que façam que eles são capazes nos clubes. O Vitinho já tem agora um imenso talento, é quase um natural candidato a Bola de Ouro agora, ele já provou isto, é o melhor nível dele, é um dos melhores médios do mundo, por isso ele vai poder também mais crédito a Portugal e eu acredito nesta formação de portuguesa. Mas lá está, tem que haver alguém à frente, um patrão que permita dizer e indicar a orientação a esta equipe e a este grupo.
Muito bem, obrigado, Henrique, obrigado por ter estado uma vez mais connosco neste tempo extra e boa continuação da tua parte. Boa tarde.
Boa tarde.
Ora, do Campeonato do Mundo, vamos passar também à conversa sobre as competições europeias. Na UEFA temos na Liga dos Campeões o Sporting e o Benfica, na Liga Europa temos o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga. Vossa opinião sobre a participação das nossas equipas nestas competições?
Bem, este ano está um bocadinho aquém daquilo que era expectável. Se no início da temporada...
Até porque há um clube que faz imensa falta, não é?
É, o Vitória, com os pontos que somou a época transata na Conference League...
É verdade, estamos habituados a ver o Vitória também.
E não é só isso, nós vimos a Alemanha, nós vimos os Países Baixos, a Holanda, os Países Baixos, ultrapassarem Portugal no ranking do 6º lugar. E Portugal caiu uma posição para o 7º lugar, muito por força daquilo que são as competições da Conference League. Recordamos que os Países Baixos colocaram 13 equipas e a chegar sempre às fases finais da Conference League, o que fez com que somassem imensos pontos durante 3 anos e chegassem a ultrapassar Portugal nesse 6º lugar, que depois traduz-se no número menor de equipas na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Conference League. E, portanto, é importante Portugal ter uma equipa coesa, forte, também na Conference League, para poder somar pontos. Este ano, Benfica está completamente desastroso na Liga dos Campeões. O Sporting está em fase de qualificação, assim como o Futebol Clube do Porto, apesar de ter perdido frente ao Nottingham Forest. Ainda assim, parece-me que quer Sporting, quer Futebol Clube Porto estão bem encaminhados para poder seguirem em frente na competição. O Benfica, acho que é desastroso. O orçamento do Benfica não se coaduna com aquilo que são e aquilo que é a classificação nesta altura na Liga dos Campeões. Tem jogos extremamente difíceis e, portanto, vai ser importante José Mourinho dar um murro na mesa e tentarem somar pontos para, quiçá, poderem chegar àquele lote das últimas equipas que ainda vão seguir em frente na competição. Porque, repito, o futebol europeu, jogado a este nível, não se joga apenas com as equipas e com os clubes que estão lá presentes. Joga-se essencialmente por Portugal. E, portanto, se os clubes não somarem pontos e acharem que aqueles número de pontos que já têm é suficiente para seguir em frente e não quererem somar mais pontos, estão a prejudicar claramente o futebol português. As equipas têm que pensar, em primeiro lugar, também no futebol português, somar pontos, tentarmos ultrapassar os Países Baixos, está cada vez mais difícil, porque o Santa Clara foi eliminado precocemente, tivemos outras equipas também não conseguiram, o próprio Vitória, apesar do ano passado ter feito uma extraordinária campanha nas duas anteriores, também não conseguiu, e é importante que as equipas tenham essa qualidade, essa maturidade para estarem mais tempo nestas competições. Agora, isto também se reflete de outra forma, que é a falta de competitividade no nosso campeonato. O nosso campeonato está nivelado por baixo e, portanto, essa falta de competitividade dentro do nosso campeonato interno faz com que depois as equipas, quando joguem a outro nível, a um nível mais europeu, tenham muita dificuldade em conseguir vencer jogos. E não estou, meus senhores, a perguntar nem a pedir que vençam jogos contra os colossos do futebol europeu. Estamos a pedir que joguem contra equipas que, na história, diriam que eram até inferiores às equipas portuguesas, nomeadamente as equipas que acabaram por eliminar o Vitória, o Santa Clara, o Arouca, o Rio Ave, o Paço Ferreira, enfim, inúmeras outras equipas que acabaram por ser eliminadas precocemente nestas competições europeias. Em primeiro lugar, é estrutural. Dar mais competitividade ao futebol português, dar mais competitividade às equipas portuguesas e depois, sim, pensar-se a nível europeu, podermos fazer e sonhar com qualquer coisa mais.
Muito bem. Tínhamos agora aqui pano para mangas por muito mais tempo. Pena que não tínhamos que mais 2 minutos para dizer só simplesmente no campeonato da Primeira Liga Portuguesa, dado que o Porto vai lançar no primeiro lugar, mas ainda há muito futebol para jogar, o Sporting vem logo atrás, a seguir o Benfica, mas na vossa opinião, quem vai ser campeão 2025-2026?
Adriano, queres, eu deixo para ti essa.
Eu gostava que fosse Vitória. Temos 2 minutinhos.
Em 2 minutos não consigo decidir quem é que vai ser. Isto é muito difícil. O futebol português vive com muito barulho. E eu não sei até que ponto isso pode ou não influenciar aquilo que vai ser o trajeto das equipas no futuro. Temos o Benfica muito poderoso socialmente, quer queiramos, quer não, tem um poder, eu diria que é imenso. O Porto, como me parece que está com uma equipa bem mais forte que o da época passada, mas poderá não ter no confronto direto, quando digo direto, a nível da estrutura do clube, capacidade para ultrapassar esta fase menos positiva que passou nos últimos anos. E o Sporting, queramos que não, vem de 2 campeonatos consecutivos e, por isso, moralizado, capaz de fazer estragos em qualquer campo deste país. Olhando para aquilo que são as 3 equipas fundamentais, porque os outros numa peça de opinião, porque eles nunca lá vão chegar.
Muito bem. Um grande obrigado a todos vós pela vossa participação e presença aqui no estúdio da Rádio Alfa no Desporto Associativo. Relembro que amanhã temos dois grandes encontros. De manhã, o Inverido Desportivo Vimaranense com os Minhotos de Braga, jogo a contar para a sexta jornada do campeonato de CDM Regional 1 da Liga de Paris-Île-de-France, jogo que vai ser disputado a partir das 9h30 no Estádio Lenina em Ivry-sur-Seine e que vai ter relato integral com os nossos amigos da Rádio Inquieta diretamente para Portugal, mais concretamente Guimarães. A não perder também, durante a tarde, a partir das 15h, salvo erro, temos o Portugal-Arménia em jogo para o apuramento do Mundial 2026. Portugal terá que vencer para não ser que haja um empate entre a Hungria e a Irlanda. Mas fora disso, Portugal tem que vencer. Obrigado, Rui Leite. Obrigado, Lafayette. Flávio, Filipe e ainda
Adriano
Lemos. Muito obrigado a todos vós, a vossa presença.
Obrigado
a si que esteve aí desse lado a partilhar esta emissão connosco. Eu marco encontro a partir de amanhã. O Desporto regressa a partir das 14h50 para o relato desse jogo Portugal-Arménia. Da minha parte, regresso com o Desporto Associativo na próxima semana, sábado, a partir das 17h. Boa tarde e uma boa semana.